A Esperança, Julián Carrón, capítulo 1.4. A fuga de si mesmo. Escreveu-me uma jovem doutora. A princípio, minha abordagem aos dias era esperar que as coisas corressem mais ou menos como eu tinha em mente. Sou médica, terminei a residência em novembro e em janeiro tinha acabado de me mudar para uma nova cidade a fim de começar o um novo trabalho. Estava cheia de expectativas, com o desejo de finalmente realizar, depois de todos os anos de formação, a minha vocação de médica. Em março do ano passado, o primeiro lockdown. A administração de saúde está sobrecarregada, meu contrato perdeu qualquer prioridade e eu não posso continuar no hospital. Não posso sequer ficar para dar uma ajuda. Uma médica inútil, em plena pandemia. Enquanto isso, eu via passar na TV todas aquelas requisições de médicos. Mandei pelo menos 10 currículos respondendo a anúncios perto e longe de casa, mas não tinha os requisitos necessários. Uma médica inútil. Você pode imaginar a raiva e a frustração. Eu sempre partilhei aquilo que ouvia sobre o valor do imprevisto, mas a verdade é que, bem lá no fundo, achava que o imprevisto tivesse de caber nos limites do que eu tinha na cabeça. Portanto, passei a me conceber abandonada, descartada e deixada de lado. Eu me dizia: onde está o seu Deus? Se existe, esqueceu-se de você. Provavelmente não existe. Enfim, ficou gravada em mim a dificuldade desses meses. Mas queria que a minha crise de Covid não fosse desperdiçada. Não queria perder a ocasião para ir a fundo na dúvida acerca da existência de Deus, ou, ao contrário, da possibilidade de que Deus exista. E de que Deus realmente se importe com a minha vida. É possível afirmar com a certeza da experiência que até mesmo os cabelos de nossa cabeça estão todos contados? É possível ter tanta certeza a ponto de poder dar as razões dela também a quem não crê, ou mais simplesmente, a mim mesma quando duvido? Se não quisermos desperdiçar a crise que estamos atravessando, como disse o Papa Francisco, não podemos perder a ocasião de nos deixarmos provocar pelas perguntas que urgem dentro de nós. Não desperdiçar a crise é tentar responder à dúvida que tantas vezes nos penetra até o coração. Se não a enfrentamos de peito aberto e não achamos uma resposta à altura da pergunta, somos obrigados a fugir de nós mesmos, pela impossibilidade de estarmos diante do drama. Fugir de nós mesmos é o caminho mais comum, enquanto nos pudermos permitir. Ficar ao largo da voragem do coração, das exigências impossíveis de satisfazer, que não se podem domesticar e que nos inquietam. Se medo e solidariedade predominaram de algum modo no decorrer da primeira onda, na segunda, como dissemos, passou a prevalecer uma incerteza ante o futuro. Uma consciência mais aguda da necessidade de sentido e da dificuldade em encará-la. É isto que motiva a fuga. Fugimos por não conseguirmos suportar uma vida que grita a exigência de um significado. Tentamos, então, ir para o mais longe possível de nós mesmos, quase como se nos considerássemos menos importantes do que todo o resto. O preço que se paga é uma vida pela metade desvalorizada. Como escreveu recentemente Alessandro Barico. E desta outra morte, quando é que falamos? A morte rasteira que não se vê. Não há decreto que trate dela. Não há gráficos diários. Oficialmente não existe. Mas todo dia, há um ano, ela está aí. Toda a vida que não vivemos. Fugindo de nós mesmos, não fazemos mais que agravar a situação. Pois assim nada mais é nosso, tudo se torna alheio. Foi o que descreveu Giussani com traços inesquecíveis. O supremo obstáculo ao nosso caminho humano é a negligência do eu. No contrário dessa negligência, isto é, no interesse pelo próprio eu, está o primeiro passo de um caminho realmente humano. E continua. Poderia parecer óbvio que se tenha esse interesse, enquanto na verdade, não o é de modo algum. Basta ver que grandes rasgos de vazio se abrem no tecido cotidiano da nossa consciência, e quão grande é a perda de memória. Se parecem palavras escritas para nós hoje, embora remontem a 1995, é porque a pandemia trouxe à tona uma dinâmica de experiência que a precede e a acompanha. As palavras de Giussani nos conscientizam de uma possibilidade permanente da alma humana, de uma tentação que nos acompanha ao longo de todos os nossos dias, a negligência do eu. Por detrás da palavra eu, há hoje uma grande confusão. Todavia, quando se negligencia o próprio eu, é impossível que sejam minhas as relações com a vida, que a própria vida, o céu, a mulher, o amigo, a música, seja minha. Para que possamos dizer meu com seriedade, é preciso que sejamos límpidos na percepção da constituição do nosso próprio eu. Nada é tão fascinante quanto a descoberta das reais dimensões do próprio eu. Nada é tão rico de surpresas quanto a descoberta do próprio rosto humano. Na propagação de tal confusão, há também uma influência externa à nossa pessoa. O enfraquecimento do sentido do eu mostra-se como um sintoma da direção empreendida pela nossa cultura e do impasse em que ela se encontra. Com efeito, uma civilização é evoluída na medida em que é favorecida a vinda à tona e o esclarecimento do valor de cada eu. É o resultado paradoxal de uma parábola, a da modernidade, em que o eu pretendeu pôr-se no centro, como senhor de si mesmo e das coisas, e a razão se erigiu como medida da realidade. Deus, o mistério a quem a realidade em última instância remete irredutivelmente, foi suprimido da concepção da vida e do mundo. Isso não levou a uma relação mais próxima e direta com a realidade, mas, ao contrário, levou a uma fuga dela e do seu significado, e à redução da existência humana a um mero dado de fato. Na confusão acerca do rosto último do próprio eu e da realidade, amadurece hoje uma tentativa extrema de dar prosseguimento a esta fuga da relação com o infinito mistério, que, no entanto, todo homem razoável vê no horizonte e na raiz de qualquer experiência humana. É preciso negar qualquer consistência última ao viver. Se a realidade parece escapar ao pretendido senhorio do homem, o recurso extremo do orgulho é negar-lhe qualquer consistência, arbitrariamente considerar tudo como se fosse uma ilusão ou um jogo. Podemos chamar niilismo o que hoje reina na maneira de pensar e de olhar. É uma fuga que, de um jeito completamente diferente, a Bíblia descreve no primeiro capítulo do livro do profeta Jonas. Conhecemos o desenrolar da história. Por duas vezes no capítulo, uma frase é repetida: Jonas fugia da face do Senhor. Mas semelhante fugir de Deus, diz Giussani, coincide com fugir da nossa responsabilidade, fugir da vida una, da unidade com todas as coisas, fugir da plenitude, fugir do significado e da plenitude. Portanto, ainda que estivéssemos decididamente devotados a um movimento católico, disse em 1963 a um grupo de responsáveis da época, e dessemos a ele todo o nosso tempo livre, fugir da relação com o mistério é um vazio que nós permitimos a todos os nossos dias. É uma fuga de nós mesmos, que pode assumir diversas formas. A. O ativismo. Podemos evitar o grito que vem desde as entranhas da nossa humanidade, atirando-nos freneticamente na ação, comprometendo-nos até o ponto de não termos tempo para pensar nas nossas verdadeiras exigências. A atividade vira como que uma droga. Nós vimos o quanto esse ativismo invade nossa vida quando os lockdowns nos obrigaram a parar. Trancados em casa, de repente fomos forçados a lidar com nós mesmos. E quantos de nós não se descobriram vazios, desorientados, insuportáveis aos próprios olhos? O ativismo é um agir sem razões adequadas, por isso não nos abre, não nos amadurece. Assim, quando vivemos alguns momentos de interrupções obrigatórias, damos por nós cheios de insegurança e sentimos o peso de nós mesmos como se tratasse de uma montanha sobre os próprios ombros. Como me escreveu uma jovem, nestes meses tão difíceis e áridos, percebi que não consigo encarar determinadas perguntas e, quando elas aparecem, e acontece bastante, tento enterrá-las usando uma lista de coisas para fazer, pois não tenho resposta. Isso me destrói. Quando os amigos me perguntam como estou, nunca sei como responder. Tenho dois filhos fantásticos e saudáveis, todos estamos bem. Financeiramente, não fomos afetados pela pandemia. Não tenho nada de que poder reclamar, mas sempre sinto um forte vazio e uma grande solidão. Estou sempre brava e tudo sempre vejo o lado negativo. Quase nunca fico livre com os amigos, pois tenho medo de que, trazendo para fora o meu vazio, se crie um silêncio constrangedor, sem ter por onde fugir, a não ser uma rápida mudança de assunto. O ativismo de que estou falando pode ter muitos objetos ou âmbitos. Normalmente é o trabalho, mas pode ser um partido, uma associação cultural, de voluntários ou, como disse Giussani, um movimento católico. Nós somos os primeiros a participar dessa atitude. Podemos despejar, num fazer, a falta de um empenho sério com a nossa humanidade. Até o fazer as coisas do movimento pode representar um jeito de fugir de nós mesmos. Em várias ocasiões, Giussani nos alertou sobre tal atitude, advertindo-nos do que se esconde em suas raízes. Com efeito, no ativismo, as coisas que fazemos, as coisas em que estamos envolvidos e em que procuramos a satisfação, são o que constitui o significado efetivo da vida, o verdadeiro objeto de estima. Não é Deus, não é Cristo, não é a relação com o mistério feito carne. De fato, existencialmente, estimamos outras coisas mais que Cristo. Estamos vinculados ao movimento não pelo mistério que carrega, mas pelas coisas que fazemos. E isso não amadurece a experiência da nossa vida. Não pensem que dizer essas coisas seja um exagero. Quando o que nos vincula são apenas as coisas que fazemos, cedo ou tarde, o nosso estar juntos perde o interesse. Abandonei o movimento há 30 anos, no fim da faculdade. Meus dias eram repletos de atividades e encontros, mas é como se tivesse perdido o sentido de tudo, dando-o por óbvio. E então a vida era árida. B. A distração para preencher o vazio com barulho. Quando se torna quase inevitável tomar consciência da nossa própria fragilidade, como ocorreu neste período de provocação e provação, quando conseguimos tocar a nossa contingência e a nossa efemeridade, facilmente recorremos à arma da distração. Uma vez que abrem caminho em nós perguntas que nos põem em questão e nos inquietam, sem que saibamos responder a elas, preenchemos esse vazio de respostas com barulho. No tempo livre, procuramos estímulos e notícias. Vagueamos de lá para cá na internet, nas redes sociais. Providenciamos interesses sempre novos, passamos rapidamente de uma coisa para outra, sem aprofundar nada. O nosso objetivo, confesso ou inconfesso, é evitar a questão do destino, a urgência que sentimos. É tentar não lidar com nós mesmos. É uma arma fraca, nós sabemos, que no fim não existe, mas nos contentamos com a trégua que, ao menos por um tempo, ela nos garante. Distração e irreflexão podem caracterizar muitos dos nossos dias e também longos períodos da nossa vida. Elas representam, em certo sentido, a outra face do cinismo. Quando a distração não funciona, assume o cinismo, que é outra forma de fechar a porta à urgência, preferindo taxar tudo de inconsistente e navegar às margens do sentimento do nada. Não acreditava, confessou Bernanos, que o que se define como um termo tão banal como distração pudesse ter tal caráter de dissociação, de desmoronamento. A nossa pessoa se afunda na alienação, no automatismo. Ficamos cada vez menos presentes a nós mesmos, Distraídos significa arrancados da substância da vida. C. A volta à normalidade para virar a página. O que temos pela frente? O jogo está realmente pronto? Podemos voltar à vida que costumávamos viver ou desapareceu para sempre? Questionou-se Orwell em 1939. A pergunta ainda conserva seu apelo. Virar a página o quanto antes, deixar para trás o que aconteceu, esquecer. Este é o imperativo que parece circular. Agir como se nada tivesse acontecido, como se as perguntas não tivessem sido despertadas, as mortes não tivessem ocorrido e a confusão tivesse sido um incidente que pudesse ser apagado com uma borracha. É uma tentação sempre à espreita, como escreveu Vassili Grossman ao fim de sua vida. Que tudo volte a ser como era antes dessa mudança insuportável, que tudo volte a ser costumeiro, conhecido e já não haja traços dessa novidade que quebra os ossos e entra no sangue. De uma atitude como esta, jamais poderá nascer um ganho para a nossa experiência, muito pelo contrário. Evidentemente.